Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
Bem-vindo!
Bem-vinda! Eu sou Andreoli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, para falar sobre a mercantilização do ensino superior, nós recebemos aqui Alan Kendi, que é pesquisador do Grupo de Investigação sobre Política Educacional, doutor e mestre em Educação pela UFSC. Tudo bem, Alan?
Tudo bem. Boa tarde, Andreoli. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com os ouvintes aqui do FIPEL.
Maravilha. Só para eu acertar que ao longo do programa é Alan, como você prefere?
É Alan.
Alan.
Obrigado.
Tudo bem, Alan. Então, para que a gente possa começar o nosso programa, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, né, dizendo quem é Alan Kendi.
Bom, eu me formei em psicologia, sou psicólogo de formação, fiz mestrado e doutorado na UFSC, sob orientação da professora Olinda Evangelista, na área de política educacional, e estudo desde o mestrado a política de educação superior brasileira, né? Então, agora, eu redefendi o doutorado no ano passado, e o meu doutorado é justo sobre o processo de expansão da educação superior no Brasil, e como nessa expansão a nossa educação superior foi dominada por grandes grupos financeiros.
A gente pode entender a partir de que momento inicia esse processo de mercantilização do ensino superior? É uma coisa recente?
A maior parte dos autores, eu penso que no Brasil, eles convergem no sentido de que a mercantilização, ela acompanha quase toda a história da educação superior no Brasil, né?
Uhum.
Mas a gente tem um momento, alguns momentos chaves que a gente consegue identificar ao longo da história. Um momento chave, né, na ditadura empresarial militar, na década de 60, no final da década de 69, né? A gente tem, inclusive, um ponto de virada, que é quando as matrículas privadas, pela primeira vez, elas ultrapassam em número de estudantes matriculados as matrículas públicas, e dali para frente esse processo ele só vai se alargando cada vez mais, né? E a gente tem um outro momento, pós-LDB, que é também um momento em que se intensifica muito essas tendências que já existiam antes, mas elas ganham uma intensidade totalmente nova a partir de meados dos anos 90. Então, no final da década de 90, por exemplo, é quando eu consigo identificar que iniciou o processo de abocanhamento da educação superior privada, por exemplo, por fundos de investimentos, por bancos internacionais, né? Então, é um processo que ele tem raízes profundas na história da educação superior e que a gente hoje vê as consequências dramáticas disso, né, na própria configuração público-privado, né, e também as repercussões que isso tem para o trabalho docente, as repercussões que isso tem para as desigualdades educacionais.
Quando você coloca esse marco para a gente da ditadura civil-militar, civil-empresarial-militar, né, quando você coloca, qual que era o interesse desse governo de exceção em promover essa educação superior?
Tem algumas características que concorrem para explicar essa aproximação, né, do setor privado de ensino superior com as frações dirigentes do bloco da ditadura empresarial militar. Uma delas é a necessidade que, em um certo momento, a gente identifica em boa parte dos autores hoje, uma identificação da necessidade dos grupos militares de se aproximarem de um projeto educativo, né, mais do que simplesmente assumir um controle coercitivo, né, existiu também uma tendência a criar um pensamento educacional próprio, formar cultural e politicamente contingentes de professores, trabalhadores, estudantes nas universidades e apresentar certos projetos positivos para aquilo que era o projeto de dominação de classe que estava posto no bloco ditatorial da década de 60, né? E isso se soma a um segundo fator que concorre, que é, em razão disso e de outros fatores, né, há uma aproximação intensa entre quadros dirigentes das próprias Forças Armadas, o governo de exceção que estava instaurado, e empresários de ensino. Então é nesse momento, né, que a gente vai ver explodir, por exemplo, cursinhos para vestibulares, que antes eram pequenos e que eles vão se transformando não só em grandes cursos para vestibulares, mas também em universidades. É o caso de, por exemplo, a Estácio de Sá, que surgiu como um curso, né, vinculado à área do direito, que deveria preparar inicialmente para as provas que os recém-bacharéis têm que prestar, e que se transforma em faculdade de direito, e em seguida se transforma em uma universidade, e ela vai crescendo conforme cresce o próprio regime aí no Rio de Janeiro, né? Mas a gente tem outros casos, por exemplo, como como é o caso do Grupo Pitágoras, que surgiu em São Paulo como um cursinho para vestibular, se transformou em uma grande escola, e posteriormente se transformou no que hoje a gente conhece como Grupo Croton, o maior grupo educacional de ensino superior do mundo, né? Que não tem qualquer precedente para o que eles se transformaram hoje, e é um dos casos em que essa vinculação estreita, né, com o regime empresarial militar, né, por isso mesmo a gente chama empresarial militar, uma associação muito estreita entre as frações que tomaram de assalto, né, o Estado com o golpe, e as frações dirigentes que têm ramificações com as classes dominantes, né, entre elas uma fração empresarial importante que estava se consolidando naquele momento.
Se você me coloca que eram grupos de formação de cursinho pré-vestibular, que depois eles vão crescendo, né, se transformando nesses grandes grupos, me faz pensar que o estilo de ensino que eles propunham desde o início era esse extremamente positivo, extremamente...
Pragmático.
Pragmático, exatamente.
Sim, acho que você aponta para duas características, né, que a sua fala permite a gente identificar. Uma é, de fato, uma associação direta com os interesses, né, que uma fração, principalmente dirigida por empresários do setor industrial e do agronegócio, eles demandavam da universidade, já naquele momento, de forma bastante enfática, quer dizer, um reajustamento do padrão de educação superior para os interesses específicos do mercado. Isso já estava bastante, com bastante força naquele momento. E uma segunda característica é que o bloco empresarial militar, ele identifica que, apesar de ele ter feito, né, processo principalmente a partir de 68, muito violentos, né, contra as universidades públicas, de perseguição política, de exoneração de quadros de trabalhadores, de expulsão de estudantes, prisões políticas e assim por diante, ainda assim, a estrutura e a tradição da universidade pública no Brasil, ela não responderia com a rapidez que o regime pretendia ao ajustamento da educação ao patamar mais rasteiro, né, que são os interesses pragmáticos de formação da força de trabalho para o mercado. E eles identificam que as universidades particulares teriam uma capacidade de fazer isso com muito mais celeridade, primeiro porque elas não tinham a presença de sindicatos grandes e nacionais, em segundo lugar, porque os seus trabalhadores não tinham nenhum tipo de estabilidade, né? Uhum. Então, a agilidade e a rapidez com a qual você demite pensamentos divergentes, né, você coloca para fora aqueles que ousam fazer qualquer crítica ao regime ou à situação econômica e política do país, era muito mais, um ambiente muito mais afeito, o regime identificou nessas universidades, né?
E isso parece ser uma estratégia ainda hoje aplicada, né? O quanto que é muito fácil você, numa instituição privada, você ser afastado porque desagrada a proposta que a direção está planejando para aquela instituição.
Sim, certamente. Qualquer crítica, por mais democrática que ela seja, né, por mais coerente que seja a crítica, ela não tem espaço nessas instituições. A gente acompanha no grupo de pesquisa inúmeros casos de professores de universidades particulares, né, que são demitidos. Recentemente aqui na minha região, né, que é próximo, na Grande Florianópolis, a gente teve o caso de um professor ele simplesmente se manifestou na rede social que ele vinha trabalhando em um curso de uma universidade. Ele recebeu uma carga de trabalho absurda e ele apenas notou que muitos dos seus colegas, né, tinham salários muito maiores do que o dele, embora eles tivessem uma carga de trabalho muito menor, e que ele não tinha sentido que ele tinha sido adequadamente reconhecido pela instituição. E ele falou assim, de uma forma muito tranquila, em um comentário em uma rede pessoal, social dele, no perfil dele. Não foi sequer uma denúncia, não foi nada dessa ordem. E imediatamente ele foi demitido já da instituição. O que significa, e eu acho que isso é importante a gente contextualizar, né? Que esse professor ele não vai encontrar novamente um trabalho no estado de Santa Catarina. Porque a maior parte dessas instituições, embora com pessoas jurídicas diferentes, fazem parte do mesmo grupo.
O monopólio está estabelecido, então.
É um monopólio estabelecido.
Antes da gente prosseguir, então, desses casos contemporâneos, agora a gente passa, então, para esse segundo momento em que você nos coloca um marco histórico do avanço das universidades privadas, que é o final dos anos 90, né? Isso é um projeto diferente, né?
Sim. A gente marca muito esse... Com o final da ditadura, né, empresarial militar, em 88, e a promulgação da nova Constituição, a gente já tem brechas importantes que foram consolidadas no texto constitucional, né, como, por exemplo, a coexistência entre as instituições públicas e privadas na educação, não como uma concessão do Estado, mas como um direito de particulares, né, de criarem universidades e realizarem educação superior. E as contraposições ou as contrapartidas que foram colocadas na Constituição, elas já eram muito frágeis. Quer dizer, se dava um conceito de universidade que ele já era muito reduzido para aquilo que deveria ser a universidade à época, né? Quer dizer, a universidade fica definida como uma instituição que tem autonomia política, didática e pedagógica, e que ela é meramente a junção de atividades meios, né, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, havendo uma junção de cursos, né, suficiente para que existam departamentos diferentes, isso já permitia se credenciar como universidade e gozar de autonomia. Isso é uma conceituação bastante limitada de universidade, né, e que na LDB de 96 acaba deixando claro quais eram as intencionalidades que estavam já postas naquele momento. Uma delas era, de fato, que com a abertura econômica, os processos políticos, né, e sociais que estão acontecendo dos anos 80 para os anos 90, ficou claro para uma parcela do empresariado, né, e que tem ramificações no Conselho Nacional de Educação, dentro do próprio Ministério da Educação, né, o próprio Paulo Renato, à época ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, muito associado a esses grupos, eles têm clareza de que seria inevitável que os capitais internacionais entrassem no ensino superior brasileiro. E se dá ali um contexto de tentar amoldar a forma como esses capitais vão entrar. Quer dizer, se eles entrariam para concorrer contra as instituições privadas que criaram e cresceram e se tornaram fortes durante o regime empresarial militar, ou se elas entrariam em associação com essas instituições, né? E a LDB, ela prevê vários dispositivos que talvez à época não eram, a gente não tinha como ter essa percepção, mas hoje fica claro que esse diagnóstico ele estava já na cabeça do Paulo Renato de Souza, por exemplo, que inclusive sai do Ministério para formar uma consultoria para trazer capitais americanos para entrarem no ensino superior brasileiro, que é a Paulo Renato de Souza Consultoria, no final dos anos 90, né? Ela prevê que as instituições, né, privadas brasileiras, elas poderiam assumir, esse é um dispositivo extremamente importante, qualquer forma jurídica aceita no Código Civil da época. Então, isso implica que elas poderiam ser, né, inclusive, sociedades anônimas.
Que isso representa?
Sociedades anônimas são aquelas que, ao contrário das sociedades limitadas, elas assumem uma forma empresarial que pode negociar livremente os seus ativos, representantes de capital, sejam em mercados fechados, como, por exemplo, entre fundos e bancos de investimentos, ou em mercados abertos, como a Bolsa de Valores. Mas essas instituições, elas também puderam emitir capitais em outras praças financeiras, que é o caso, por exemplo, da Croton, que hoje se chama Cogna, e ela negocia ações dela também em Nova York e em Berlim. Então, ela tem emissões de capitais fictícios, não só na Praça Financeira de São Paulo, mas nas duas principais economias, né, por blocos, o mercado estadunidense de títulos financeiros e o mercado alemão, que é o país mais forte da União Europeia.
Como é que você avalia o impacto disso e o seu reflexo para a política educacional?
O principal reflexo disso, em termos das próprias instituições de ensino, do processo de expansão privado que a gente tem no Brasil, é que já começa, a LDB é aprovada em 96. Em 97, 98, ela tem algumas mudanças que são muito importantes para o ensino superior, que é a confirmação de estabilidade das medidas que foram promulgadas na LDB. Então, são regulamentadas as formas pelas quais as instituições vão se relacionar com o Conselho Nacional de Educação, a forma como elas vão se relacionar com o Ministério da Educação, e tanto esse processo é estreitamente articulado que em 96 a LDB, 97 as regulamentações, em 98 fecha o conjunto de regulação da expansão privada. Em 98, no mesmo ano, entram os primeiros fundos na Anhanguera. Em 98 a gente identificou o fundo Fidelity, né, que depois se tornou notório no Brasil em função de alguns escândalos que ocorrem no meio dos anos 2000 e que tem sede, né, em paraísos fiscais. E que articulou a entrada de vários capitais americanos, de outros setores da economia brasileira, nesse grupo. Qual que é o efeito que essa negociação de capitais tem? Na medida em que vão entrando capitais nessas instituições, que antes, né, elas tinham como receita principalmente financiamento público e a matrícula dos estudantes. E aí entra uma terceira via de recursos para elas, que é capitais financeiros, que eles são capitais sob a forma de dinheiro, que eles foram acumulados, né, valorizados em outros setores da economia e que se encontram disponíveis, né, para se valorizarem como se eles fossem dinheiro. E eles entram nessas instituições e encharcam essas instituições de recursos. O efeito para a instituição é que agora ela não só dispõe de informações, porque quando você se associa com um grande banco, é muito comum que dirigentes desse banco ou desse fundo façam parte do seu conselho de administração para fornecer informações estratégicas dos outros setores da economia para essa empresa que foi investida e também para transportar informações dessa empresa para o banco que vai centralizá-las, né? Então, o fluxo de informações é algo muito importante, né? Mas, junto com isso, vem uma soma de dinheiro que permite a elas realizar o grosso da expansão do ensino superior privado, que é a compra e venda de pequenas e médias instituições. Então, a partir dali, de 98, o Grupo Anhanguera começa a se transformar em grupo. Ele começa a comprar pequenas faculdades, começa a comprar centros universitários, ele vai ganhando cada vez um tamanho maior e, portanto, valorizando a própria precificação, a apreciação do valor da empresa e chamando mais capitais financeiros para entrarem dentro dele. Então, esse é um processo, você percebe, ele vai se retroalimentando e ele leva o setor inteiro a um novo patamar de concorrência, que não só importa, né, credenciar novas instituições ou credenciar novos cursos, mas passa a fazer parte da dinâmica da educação superior brasileira colocar as pequenas e médias instituições, primeiro, num cenário no qual elas sejam fundadas, elas cresçam, e depois que elas passem por dificuldades financeiras e sejam obrigadas a serem vendidas.
Nossa!
Esse processo, que pode parecer quase manipulatório, né? Ele é orquestrado dentro do Estado, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação e por aquilo que a gente chama de Estado ampliado, né? Que é a incorporação de uma série de entidades associativas patronais na direção da política de Estado. E isso acontece de várias maneiras. Por exemplo, são promulgadas legislações que não só estimulam que seja feito aquilo que a LDB estabelecia, que é que as instituições particulares, as privadas, elas poderiam assumir qualquer forma do Código Civil, como a legislação passa a punir aquelas que não fizerem. Mas ao fazer essa passagem, as instituições privadas que nunca tinham pagado imposto até meados das décadas de 90, começam a ser tributadas, porque elas deixam de ser instituições sem fins lucrativos para assumirem uma forma empresarial propriamente dita, né? Para as grandes instituições, isso não significa praticamente nada. Mas para as pequenas e médias instituições, isso significa ter dívidas crescentes, seja com a própria União, seja com os municípios ou os estados. Né? E isso coloca essas instituições que não têm os mesmos recursos para angariar, né, financiamentos ou capitais oriundos de fundos e bancos de investimentos, em uma situação de concorrência de estrangulamento, que é o que vai acontecer nos anos 2000, em que no final, logo no início dos anos 2000, boa parte dessas instituições pequenas e médias corriam o risco de fecharem. Né? E essas instituições acabaram sendo incorporadas naquilo que hoje são os grandes grupos. Elas são a base, o cemitério sobre o qual se edifica hoje os grandes oligopólios. Né?
E uma outra situação que a gente ouve falar, né? Imagino que você tenha mais o fundamento para explicar como que isso acontece, é constante contratação inicial de professores com qualificação, né? Professores doutores, então, para poder abrir os cursos, e depois eles são dispensados e aí se contrata profissionais já precarizados, recebendo muito menos, ou demite para recontratar, né, com salário menor. Isso é um fenômeno realmente percebido?
Sim, sem dúvida. Acho que isso, você chama a atenção para um aspecto que é extremamente importante, porque a gente construiu uma mitologia na medida em que esse processo foi se desenvolvendo, principalmente a partir de meados dos anos 2000, de que essas instituições elas eram os unicórnios brasileiros. Eles eram os grandes chamarizes, né, que mostravam como o Brasil estava se desenvolvendo, como aqui existia espaço para um empresariado de novo tipo, um empresário moderno, arrojado, né, que fazia palestras motivacionais, voltava para casa fazer exercícios, meditava enquanto valorizava milhões e milhões na Bolsa de Valores. E se construiu toda uma mitologia nas capas, por exemplo, de revistas como Você S.A., dizendo que isso era o fruto do brilhantismo e de saber aproveitar oportunidades e ter ousadia em setores tradicionais como a educação, a saúde, previdência, etc. Que para nós são direitos, né? Mas para eles são setores menos arrojados, digamos assim. E por trás de toda essa mitologia, o que a gente vê é o que a gente vê em qualquer outro setor da sociedade capitalista, né? Por trás das aparências existe uma força de trabalho que ela é explorada, e ela é explorada em condições reais. Isso aparece nos dados sobre a docência, tanto nas notícias, como por exemplo, a partir de 2011, a gente começa a ver notícias cada vez mais frequentes de denúncias dos sindicatos, que mostram a importância, né, dessas entidades, dizendo, por exemplo, que a Estácio de Sá, um dos maiores grupos, o segundo maior grupo de educação superior no Brasil, demitiu de uma só vez 1.200 professores e 15 dias depois contratou 1.200 professores. O que acontece nessas instituições é que elas vinham de um processo em que elas tinham isenções tributárias, elas vinham comendo fundos públicos, né? Então elas estruturavam planos de carreiras, isso permitiu a elas estruturarem planos de carreiras que estavam pautados em uma progressão baseada em tempo de serviço e estruturada em cima da titulação, da formação, por exemplo, dos professores. Então professores com doutorado, com mestrado, ganhavam mais do que professores que eram bacharéis ou licenciados, né? E professores que estavam há mais tempo, 25 anos de carreira dentro da empresa, recebiam um salário maior do que aqueles que estavam entrando. Essa é a forma como essas instituições, elas encontraram de quebrar os seus próprios planos de carreira, né? Então você demite os professores com maior tempo de casa, demite os professores com maior titulação, e no dia seguinte você contrata os mesmos professores ou outros, né? Porque é um momento em que está expandindo a pós-graduação e que tem uma força de trabalho titulada, disponível para entrar nas universidades privadas, maior do que se tinha anteriormente, por salários bases, né, por salários de recém-contratados e com titulações cada vez mais baixas, o que levou, inclusive, a certos paradoxos e absurdos, né, como conheço muitos colegas nessa situação, que são colegas que concluíram suas defesas de doutorado e eles são obrigados a esconder dos coordenadores de cursos que eles defenderam suas teses. Muitos desses professores realizam 4 anos de doutorado escondidos dos seus chefes, não? Nos departamentos e nos cursos. Ou seja, eles não tiveram direito ao afastamento e eles tiveram que pagar com a sua própria energia, com seus próprios custos, deslocamentos, né? E carga de trabalho, que a gente sabe que os cursos de formação de doutores são muito, muito exigentes, escondido dos seus chefes e com carga horária integral, né? Isso a gente também pode perceber dos dados, por exemplo, mais de 70%, né, 72% de todos os professores das instituições privadas hoje no Brasil, eles têm um regime de trabalho que é ou de tempo parcial ou professores horistas. Uhum. Então, são professores que eles não têm dedicação integral, eles não têm 40 horas de trabalho dentro das instituições e eles têm necessariamente que ter um segundo emprego para complementar a renda deles. E além disso, esses são professores que têm, no máximo, mestrado nas instituições privadas. O número de professores com doutorado, né? Embora as instituições públicas elas tenham só 25% do total de alunos matriculados hoje no ensino superior brasileiro.
Então 75% ficam com as privadas.
75% hoje está na mão das privadas. Sim. E quase metade disso na mão de só 10 grupos. Uhum. Um grau de concentração enorme. Mas as universidades públicas respondem pelo dobro da contratação de professores titulados, né, com doutorado no Brasil. Ou seja, só tem 25% do alunado, mas tem mais de 100 mil professores com doutorado, enquanto todas as instituições privadas, com mais de 800 mil estudantes, tem menos de 55 mil professores com doutorado. Que é metade, por exemplo, do que eles têm de professores com mestrado.
Tem uma situação que eu percebo também, que essas universidades particulares, elas às vezes abrem contratações para coordenador do curso, né? Então, coordenador do curso vira uma atividade técnica, quase. Você percebe isso também?
Sim. A gente tem isso tanto nos cargos de coordenadores de cursos, chefes de departamento, mas isso acontece também com cargos dirigentes das próprias instituições, como reitores, pró-reitores. Existe hoje, nos grandes grupos, uma certa política de evitar formações de agremiações no interior das instituições.
Olha.
Isso acontece combatendo qualquer chance de formação de sindicatos. Então, eles têm entidades empresariais e consultores especializados em minar associações sindicais, né? Porque a associação sindical é vista pelo mercado financeiro, fundos e bancos de investimentos, como obstáculos que precisam ser derrubados, senão não tem esse grau de exploração da força de trabalho que é 1 para 5, né?
Uhum.
É, só 20% da folha de despesas dessas instituições é despesa com força de trabalho, que está abaixo de setores dinâmicos da economia, né, como setor elétrico, setor automobilístico, e assim por diante. Então tem uma intensidade de exploração significativa. Mas isso também aparece com a tentativa de uma política, né, de impedir agremiações ou formação de qualquer alinhamento político consistente também entre os professores, os seus coordenadores, os seus chefes de departamento e seus pró-reitores. Então, tão logo esses professores, ainda que eles sejam aproveitados da própria instituição, é muito comum que eles sejam realocados em outras regiões para evitar, para que a empresa não perca o controle, né, de que a relação é uma relação de emprego. Ela não é uma relação de tipo especial, é uma relação de emprego, uma relação que procura destituir o máximo político, né, o máximo possível, as comunidades de qualquer preponderância política. Então, seja a crítica na sala de aula, seja a organização uhum. dos colegas no próprio colegiado de curso, para que a empresa possa ter um controle sobre a força de trabalho cada vez mais intenso.
É muito comum, inclusive, que não haja essa integração entre docentes, né? Você não conhece quem trabalha contigo, não tem... Essas reuniões de departamento, elas não são articuladas da mesma maneira, né? Então tem toda essa situação mesmo.
Uhum. Além de uma concorrência, mesmo nas universidades que tem ainda característica semelhante, né, ao que era, por exemplo, 20 anos atrás, de existir um colegiado, de existir uma certa proximidade até territorial, né, entre o corpo docente, se instaurou uma série de políticas de concorrência interna, né, então, que dissociam os professores, dissociam eles dos demais trabalhadores e impedem qualquer organização. E junto com isso, né, Andreoli, tem um processo que vale a pena a gente olhar com cuidado, que é uma política de desintelectualização dos professores.
Uhum.
Isso porque, do ponto de vista, né, do fundo de investimento do banco, o ensino superior brasileiro, ele é bastante promissor, porque existe muito espaço para expansão ainda, devido à desigualdade e à negação do direito à educação da maior parte da população, né? Então eles enxergam como muito positivo, por exemplo, que hoje a gente tenha pouco mais de 30% só dos jovens que se formam no ensino médio, né, que são titulados no ensino médio e que estão disponíveis ou para entrada no mercado de trabalho ou para entrarem nas instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, porque isso mostra, do ponto de vista desumano deles, que ao menos essa negação de direito educacional, ou do acesso à educação, ela dá para as próximas décadas no Brasil um ambiente de oportunidades. Quer dizer, tem muito ainda a expandir em termos de educação, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Só que para que os bancos e os fundos, né, e no fim da ponta, as instituições, elas possam fazer isso e manter um controle sobre o ensino que permita ter, né, um controle sobre o trabalho, um aumento da intensificação, um nível de organização que seja adequado para o máximo de retornos com o mínimo de investimento, eles precisam que o ensino seja padronizado. Então, a metáfora aqui da industrialização da educação, ela pode ser recuperada lá da década de 60 com perfeição, para o caso brasileiro. Se trata de um processo de industrialização hoje do ensino superior, e de industrialização já em uma fase oligopolista, em que estão se formando grandes oligopólios e existe uma tendência de monopólio já em curso. Então, a padronização, ela tem como uma das suas etapas, né, a desintelectualização dos trabalhadores, porque as tarefas têm que ser repetitivas, sim, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser medidas em termos de eficiência, por exemplo.
O professor, ele recebe, às vezes, o plano de aula pronto, ele recebe as atividades todas a seguir já definidas, né? Então ele não tem autonomia nenhuma, ele só entrega, né, aquilo que recebeu curricularmente.
Exatamente. Existem bancos de provas, por exemplo, empresas especializadas nisso e que terceirizam esse tipo de serviço hoje para esses grandes grupos, que fazem, por exemplo, bancos de provas, né? Então, o professor ele já não faz mais a avaliação dos seus alunos. São aplicadas provas que são geradas automaticamente, os estudantes respondem e são gerados relatórios com inteligência artificial para ver o progresso desse estudante dentro da grade curricular, para medir quais são os estudantes que têm propensão a pagar mais, quais estudantes têm um perfil mais adequado a vender um curso de mestrado ou de doutorado para ele, quais que podem ser aproveitados e serem vendidos, né, como perfis potenciais para empresas parceiras e assim por diante. Então, o professor ele vai sendo cada vez mais secundarizado no próprio processo de ensino-aprendizagem, né? E isso torna o professor extremamente vulnerável. Porque não só o espaço de crítica ele vai sendo cada vez mais restrito, como esse professor é facilmente substituível. Ao ponto em que, em algumas instituições, se um professor sair no dia e outro for contratado no dia seguinte... do ponto de vista do coordenador do curso, nada mudou. Porque ele pode dar continuidade ao processo, mesmo que o semestre esteja em curso, ele simplesmente assume o plano onde o plano estava no calendário, né? Quer dizer, isso vai despersonalizando o trabalho docente, vai desintelectualizando esses professores. Ao ponto, por exemplo, a gente viu algumas denúncias nesse sentido, né? De universidades que estavam oferecendo curso de ensino à distância com um sistema de inteligência artificial que respondia aos estudantes, e os estudantes não sabiam que eles não estavam falando com um humano, que não era um professor, né, que respondia a eles.
A gente vê o quanto que esse mercado ele é financeiramente interessante para essas universidades, né, e como elas se aproveitaram também durante muito tempo dos financiamentos estudantis do governo. Um exemplo recente que a gente teve lá no meu estado, que é Mato Grosso do Sul, foi com os alunos da Universidade Uniderp, do curso de Medicina, não sei se você acompanhou, em que temos alunos agora, após 6 anos de curso de Medicina, com boletos de R$ 220 mil para serem pagos até dia 20 de dezembro de 2021. O motivo é porque eles entraram pelo FIES, mas, enquanto eles estavam na graduação, se trocou para o novo FIES e aí o acordo foi rompido, a mensalidade subiu e a diferença dessa mensalidade com o juros está sendo cobrada agora.
Uhum. Isso é muito relevante para a gente porque mostra como a partir do momento, né, em que a gente teve um ciclo de expansão das políticas de captura do fundo público, né, que foi ali de meados dos anos 2000, um pouquinho antes, 2003, 2004, até mais ou menos 2011, 2012. Né. A partir dali a gente tem um último impulso, que vai até 2014, e a partir de 2014 a gente tem já uma série de ajustes fiscais sendo implementados no final do governo Dilma Rousseff, e logo em seguida, né, o que fica claro com a emenda constitucional 95, golpe, Temer, Bolsonaro, né, são cortes sucessivos em alguns dos fundos que mais estavam vinculados a permitir que estudantes oriundos, né, das frações mais pauperizadas da classe trabalhadora pudessem pelo menos sentar nos bancos das universidades, mesmo que elas fossem universidades privadas. E o que a gente tem aberto agora é um outro horizonte em que a desigualdade educacional ela vai voltar a se expressar com toda a força na educação superior. Tanto porque os ajustes fiscais tiveram um caráter muito recessivo para a classe trabalhadora, então era para expulsar mesmo, não é à toa que os ministros da educação desde o governo Temer vão a público e falam abertamente, né, que existem outras opções para os estudantes das classes trabalhadoras mais pobres, né, das frações mais pauperizadas da classe trabalhadora, que não é ir para a universidade, é terminar o ensino médio quando muito e trabalhar, né, nos empregos precários que o trabalho simples num país dependente como o Brasil consegue gerar. Por outro lado, a pandemia, mesmo nas universidades públicas, né, com a necessidade do ensino, da estratégia do ensino remoto e o que está vindo agora, né, como um bombardeio de políticas de expansão da educação híbrida ou do ensino à distância, ela também pode ter um efeito agravante nisto que já estava posto, que é uma cisão, voltarmos a ter uma cisão muito significativa entre aqueles, né, que vêm das famílias mais pauperizadas da classe e que não podem sequer sonhar com a universidade, e aqueles que ou farão sacrifícios enormes para estarem nos bancos das universidades, ou eles são mesmo oriundos das frações mais abastadas, né, a classe dominante. Então isso, infelizmente, isso está em curso, e o processo de financiarização e de oligopolização dessas instituições privadas, ele só joga mais lenha, né, em países que enfrentam desigualdades educacionais. Basta ver, por exemplo, o abismo social que se criou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, né, em que a classe trabalhadora já não pode mais sequer imaginar a possibilidade de fazer um curso de educação superior, mesmo quando ele não tem caráter universitário. Uhum. Isso desde 2008, com a crise mundial do capitalismo, a gente tem percebido isso em países de capitalismo avançado, como nos Estados Unidos. A financiarização lá, que tem muito mais a ver com um processo como esse que você descreveu lá no Mato Grosso, né, de endividamento estudantil, mostra toda a sua força agora com o endividamento massivo de estudantes americanos, né? Isso tende a acontecer no Brasil também. Antes, essa não era a principal questão sobre a financiarização. Aqui, a financiarização se expressou de uma forma diferente dos Estados Unidos, muito mais nas fusões e aquisições, na captura de fundos públicos, né? Uhum. Na associação entre as frações empresariais que estão no capital de ensino e as frações dirigentes que estão nos governos, mas esse componente do endividamento massivo de estudantes, né, da brutalidade da cobrança de juros, sim, isso vai ser a norma mesmo daqui por diante.
Para a gente encerrar, como você vê os reflexos dessa mercantilização que a gente falou do ensino superior privado, mas no ensino público? A gente consegue ver também os modos como esse mercado influenciou a própria universidade pública?
Sim, André, com certeza. Acho que depois desse período, né, que eu chamei de um ciclo de expansão do fundo público, da captura do fundo público, né, que termina ali entre 2011 e 2014, o que fica claro é que toda essa estrutura de capitais no ensino que se formou, né, em paralelo às instituições públicas, inclusive em paralelo à própria expansão muito módica das instituições públicas, por exemplo, as federais, com o Reúne e depois a expansão dos institutos federais, né, a reconversão deles, isto que estava vindo em paralelo deixou de ser paralelo, quer dizer, fechou a torneira do fundo público. Ficou claro que sempre existiu. É uma oposição real entre o ensino privado e o ensino público. Então, essas instituições, elas trabalham dia e noite, né, 7 dias por semana, para reconverter o sentido da educação das instituições públicas. Eles fazem isso pela expansão das técnicas de ensino, pelas pressões cada vez maiores por readequações das diretrizes curriculares nacionais, por reformas nos currículos e nos métodos de ensino dessas instituições, e, infelizmente, para nós está claro hoje, né, é que o favorecimento dos capitais de ensino, ele é uma política de Estado. Ela atravessou todos os governos desde o início da ditadura empresarial militar, e o fim da ditadura não encerrou essa vinculação. Todos os governos, mesmo aqueles de caráter progressista, né, como aqueles de caráter abertamente privatistas, como Fernando Henrique Cardoso, contribuíram de formas decisivas para a expansão desses capitais, para a oligopolização deles, para a captura de fundos públicos deles. E o que a gente tem agora é capitais de tamanhos gigantescos, alguns deles, como a Cogna, por exemplo, que é dona da Croton e de outras empresas, tem mais de 1.000 fundos de investimentos vinculados a eles. Isso dá a eles uma capacidade de contraposição Se desafiar a Cogna hoje, de colocar em questão se a educação pública nacional deveria ser a norma, se não deveria existir instituições privadas, permite a Cogna colocar em xeque a própria situação econômica do país. Esses fundos, eles têm a capacidade de mobilizar recursos dentro e fora das bolsas de valores, né, para causar choques econômicos que dão a eles uma oportunidade de controle que a educação pública nunca teve que enfrentar. Os inimigos da educação pública, embora eles sempre tenham existido, pelas características do nosso país, hoje eles têm outra proporção, né? E eles contam, por exemplo, na minha tese eu identifiquei mais de 50 associações representativas de caráter nacional só do ensino superior privado. Não é nem as multissetoriais, como Todos pela Educação, Instituto Milênio, a gente está falando só que representa os interesses patronais que trabalham, por exemplo, para a expansão do ensino à distância, para a redução de salários dos professores, para a aprovação da reforma trabalhista. Esses capitais estavam lá. Você vê, a cera educacional no governo Temer esteve dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso Nacional, negociando termos da reforma trabalhista, porque era essencial para eles. Nesse momento, grande parte das associações que representam os interesses desses capitais está empenhada na aprovação da reforma administrativa, porque para eles é a possibilidade de quebrar a estabilidade dos professores das universidades públicas. Então, acabou a fase em que a gente podia simplesmente imaginar que existia uma história do ensino superior privado e uma história do ensino superior público. As instituições superiores públicas, as universidades públicas, elas são a pedra no sapato do capital de ensino. E, no entanto, o capital de ensino nunca foi tão forte na história da educação nacional. Por isso, é muito importante, né, que a gente se atente ao diagnóstico, verifique qual é a força, né, hoje dos inimigos da educação, porque isso é o que mostra para a gente a importância dos nossos sindicatos, a importância, né, de que a gente tenha um diagnóstico preciso para que a gente possa se contrapor nas ruas e por todos os meios, né, de mobilização que a gente tem para defender o futuro da universidade, do sentido que a universidade possa ter para o Brasil.
Kenji, foi um prazer enorme falar com você no dia de hoje. Gostaria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes com a sua mensagem final, alguma indicação, o que você quiser, a palavra é sua. Muito obrigado.
Bom, eu te agradeço muito, Andreoli, pela oportunidade de a gente conversar hoje aqui sobre a educação brasileira, né? Eu gosto, é isso que eu tenho feito, que me anima muito. Agradeço aos ouvintes aqui da rádio pela paciência e pela disposição de estar com a gente até esse momento. E eu indicaria o seguinte: embora esse diagnóstico ele possa ser um diagnóstico duro para nós que defendemos a educação, né, que temos um projeto que vê as universidades integradas em um projeto virtuoso de país, né, na potencialidade que o nosso povo tem de futuro, embora seja um diagnóstico duro, eu acho que diagnósticos, eles, por piores que sejam, eles podem animar a gente. O problema mesmo é que a gente seja conduzido por estratégias equivocadas. Então, por árido que seja, é melhor que a gente se debruce sobre os estudos, sobre a investigação desses capitais, das relações que eles têm com o Estado, das políticas, né? Mesmo quando a gente tem que fazer autocríticas, do que a gente seja conduzido por estratégias que nos conduzam ao abismo, né? Então, acho que são essas as estratégias que, na verdade, desanimam a gente, não os diagnósticos, né? Então, eu sigo animado, espero que vocês todos, ouvintes, continuem animados também, para que a gente possa lutar.
O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A UFPEL, seção sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast
e no site da Edufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Edufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e @adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.